Programa Ponto de Vista.
Nós estamos com o programa Ponto de Vista, que trata de diversos assuntos aqui. Aliás, já tratamos com economistas, empresários e empregadores também aqui sobre a reforma da Previdência e outras coisas importantes para o nosso país. Hoje trouxemos o deputado Geraldo Rezende, porque eu acho importante nesse momento do país. Ele é nosso representante no Congresso Nacional, o único aqui do nosso Cone Sul. E nós precisamos, portanto, ouvir também a sua opinião e ouvir as pessoas que estão interagindo conosco sobre a sua entrevista. Falei sobre a carta da CNBB, que a Lourdes perguntou, gostaria que o senhor respondesse, né? Porque muita gente que escuta aqui realmente também chega a ter essas informações, sobretudo que são ligadas à igreja.
Lourdes, eu posso dizer para você que eu li a carta da CNBB, eu estive na CNBB, eu, vez ou outra, quando posso, eu vou lá assistir uma missa na quinta-feira, que inclusive celebrada para a Frente Parlamentar Católica, eu participo dessa Frente Parlamentar Católica, quando posso, vou lá assistir a missa, que a missa é muito bonita, inclusive, e celebrada pelos, ora, vez por outra, pelo arcebispo ou pelo bispo auxiliar. E li a carta da CNBB. Eu sei que a CNBB procura assessoria de economistas para fazer seus posicionamentos. E muitas vezes uma grande parcela desses economistas são ligados aos movimentos que hoje se contrapõem à reforma da Previdência, à reforma trabalhista. Mas eu respeito como entidade, mesmo que eu não concorde, mas eu respeito, li, e a gente inclusive teve alguns deputados que estiveram lá na CNBB para discutir a posição, mas infelizmente não conseguiram convencer, e a posição da CNBB é contrário às reformas. Mas respeito, mas não concordo com ela, mesmo sendo católico, não concordo com a posição. E quanto à outra questão?
Aqui alguém pergunta realmente, o Diácono Zenildo pergunta realmente se as leis, né, vão valer mesmo para a população e os políticos. Depois também aqui alguém diz que acha ridículo que um deputado tenha coragem de falar descontos de imposto de renda, pensão alimentícia da filha, recebe apenas 13 mil. Isto é, devido aos descontos, provavelmente a pessoa lembrou que o senhor recebe só 13 mil, enquanto a maioria da população recebe salário mínimo e precisa pagar impostos, pensão alimentícia. Só volta a acreditar nos políticos quando eles trabalharem como o restante do povo e acabar com a roubalheira da política, porque não fazem os políticos devolver o que roubam. Quem recebe um salário mínimo, se for adorados, vai ter o seu próprio dinheiro. É o senhor que acaba de falar que fazem e cobrasse os órgãos públicos, que são os verdadeiros responsáveis para ajudar o povo e mais. Teria coragem de trabalhar para o povo sem remuneração? Considerações, eu estou lendo, tá, e quais estão chegando aqui para mim.
Primeiro, que eu sou médico e me afastei da minha atividade para poder exercer atividade política. Nós, para exercer uma atividade política, nós precisamos de ter uma assessoria, nós precisamos de nos locomover para Brasília, que tem a locomoção, muitas vezes é cara a passagem, nós precisamos de ter veículo, nós precisamos de combustível, enfim, tem várias situações. Ninguém vai trabalhar sem remuneração. É como se eu pedisse para alguém ir trabalhar na minha casa gratuitamente, ou que se eu fosse no médico e pedisse para ele trabalhar gratuitamente. Cada um coloca o valor nas suas atividades. Na atividade política, eu acredito que hoje há um descompasso entre o que recebe os agentes políticos em relação à grande maioria da população brasileira. Como há também descompasso entre quem recebe hoje salário mínimo e quem recebe salários enormes aí. Quando eu vejo um jogador de futebol ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês, eu também acho que é um disparate. Mas mesmo assim eu sei que ele exerce uma atividade que adquiriu e que hoje o mercado, ou seja, o mercado futebolístico no mundo todo pratica esses valores. Agora, lógico que eu defendo que a gente procure ganhar cada vez mais um salário decente que dê condições das pessoas viverem com dignidade. Quero também me dizer com toda a franqueza, nós hoje vivemos essa crise da representação política, e que não é só no Brasil, em todos os países do mundo. Agora mesmo nós estamos vivenciando lá na França uma hecatombe dos partidos tradicionais na França. Está indo para a disputa no segundo turno uma candidata de extrema direita e um candidato que se saiu assim de uma hora para outra e que bateu a todas as previsões eleitorais.
Saiu do governo atual.
Era ministro da Economia.
Exatamente.
Mas ele saiu e agora
montou um partido
e vai disputar e a possibilidade dele ganhar. No segundo turno é muito grande. Mas nós estamos vivenciando também em vários países do mundo que os partidos tradicionais estão perdendo espaço. Isso é uma crise que, logicamente, vai também chegar aqui no país. Eu espero que no futuro nós não possamos pagar um preço muito caro quando a gente, na afã de mudar tudo, a gente possa mudar para o pior. E pode acontecer isto.
Deputado, sobre
e aí eu chamo a atenção. As pessoas precisam verificar o que faz a origem de cada agente político. As pessoas precisam verificar o que fizeram. As pessoas precisam verificar qual tipo de postura que tem cada um em relação aos vários temas. Isso hoje, nessa crise, está mostrando claramente o posicionamento e aí ele poder fazer a distinção. Se acontecesse as eleições futuras e colocasse o tema para cada candidato, ele dizer claramente o que, que você antevê, o que, que você planeja na questão da Previdência, o que você planeja na reforma política, o que, que você planeja na reforma tributária, para o povo conhecer. Porque o povo, muitas vezes, a pesquisa de indicando, passado 6 meses ou passado 1 ano das eleições, a pessoa não sabe em quem votou.
Exato.
Para deputado estadual, em quem votou para deputado federal, em quem votou para senador. Raramente, às vezes, uma parcela maiorzinha lembra quando votou para o poder executivo. Mas para o poder legislativo, eles votam em qualquer um. Não leva em dimensão o que a trajetória daquela pessoa que está se colocando e nem o trabalho que fez. E vota, e a gente viu isso recentemente, vota por qualquer troca de qualquer cacareco para poder se dar bem na atividade. E não são só as pessoas pobres. Por incrível que pareça, Padre Crispim, eu estou dizendo aqui, São pessoas inclusive de classe média e classe média alta.
Sim. Deputado, agora nós precisamos terminar o programa, já estamos perto do nosso final aqui. Sobre a reforma política, se não houver uma reforma política, nós vamos renovar esse parlamento, vamos renovar a política ou vamos continuar do mesmo jeito? Porque eu tenho uma ligeira impressão, nós temos aqui um monte de implicados na Lava Jato, né, que se transformou agora a força que motriz que mexe com o país e com justa causa, obviamente. Mas o meu grande medo é que daqui a pouco esse pessoal vote tudo eleito pelo próprio povo. E não precisaria de uma reforma política. Aí se fala em lista fechada, que seria uma forma, muita gente diz, de preservar os tubarões que estão aí, que votariam, porque eles iam na lista fechada ser cabeça e, portanto, votaria, tipo Renan Calheiros, né, e Jucá, ou outro Humberto lá de Pernambuco, me esqueci agora o nome.
Humberto Costa
e outros, né? De tantos partidos. Será que sem a reforma política nós vamos mexer em alguma coisa?
Olha, nós precisamos da reforma política há muito tempo. Mas desde que eu estou no Congresso Nacional, se fala em reforma política. Vez por outra, algo, pequenas modificações, sem mexer no essencial. Hoje está se tendo uma comissão especial e há apontamentos para mudanças radicais, inclusive se colocando essa questão de votar em lista fechada. Já quero antecipar, sou radicalmente contra. Isso já foi discutido há alguns anos atrás. Teve uma votação e era definido pelo PT, inclusive pelo deputado do PT do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana, que era o relator. Teve pouquíssimos votos, não teve nem, eu acho que nem 200 de votos contra 400 e poucos votos contrários. Agora se volta e aí se discute se isso não é para esconder na listagem, porque vai ser manipulada pelos partidos, pelos dirigentes partidários, ou por quem... Ou por quem manda de fato, os caciques políticos, quem de fato manda, e eles vão elaborar a lista para preservar, logicamente, os seus mandatos. E, logicamente, isso pode dar também um espaço para preservar algumas figuras que estão aí envolvidas hoje na operação, na chamada Operação Lava Jato. Eu me posiciono radicalmente contra, mas precisamos de mudar, criar causa de barreira. Não precisa ter essa profusão de partidos. Já temos mais de 30 e poucos partidos, tem 50 e poucos partidos
na lista
para ser criados. Isso é, sabe por quê? Porque todo mundo quer saber do fundo partidário.
Uhum.
Do fundo partidário. Quer ter acesso aos recursos desse fundo partidário. Que tem que ser discutido, esse fundo partidário também. Porque são muitos recursos que é utilizado pelos partidos políticos. Eu quero adiantar da minha posição radicalmente contra a lista fechada. Porque isso tira do eleitor a possibilidade, inclusive, de renovar os mandatos de parlamentares ou de representantes que eles não querem mais na atividade política.
Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa Ponto de Vista. Agradecemos o deputado Geraldo Rezende, que nesta manhã fez essa reflexão conosco. Lembramos, eu sempre lembro aqui, que a gente deve saber em quem votou, cobrar, né? Depois também, além de cobrar, na eleição seguinte nós temos o direito de mexer com a própria realidade, a partir do próprio voto. Então, no próximo ano, nós teremos essa oportunidade. Praticamente são eleições gerais, exceto para a questão municipal. Nós podemos mexer no nosso legislativo, aí composto pelas assembleias, né, legislativas, e também pela Câmara dos Deputados e o Senado, mexer na questão da própria presidência, dos governadores, se a gente estiver insatisfeito. O voto é uma arma que nós podemos usar, mas que precisa também ser acompanhado depois. Não é só votar e deixar para lá. E saber, né? Nós vamos ver agora se os envolvidos na Lava Jato, com fatos vastos, não estamos falando que cada pessoa que foi denunciada já significa que já esteja condenado, mas pessoas envolvidas na Lava Jato, que é o que está mais em evidência, mas tem outras coisas, se nós vamos reeleger novamente. Então fica aí, deputado. Muito obrigado pela sua participação e obrigado também a você que nos acompanhou no programa Ponto de Vista.
Um abraço, Padre Crispim, um abraço, Marlon, um abraço ao Reinaldo, ao Azaí, a todos aqui da Rádio Coração e à disposição para a gente fazer debates que porventura venham contribuir para elucidar os vários questionamentos que a população nos tem dirigido. Muito obrigado e um bom final de semana a todos que ouvem a Rádio Coração. E um bom dia dos trabalhadores aqui para aqueles que na segunda-feira nós vamos comemorar o Dia do Trabalho. Um abraço e muito obrigado.
Muito bem, nos encontramos no próximo sábado. Um forte abraço e até no próximo sábado, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.